Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, sua palavra será ministrada e o nosso coração está aberto para recebê-la. Fale conosco de uma maneira extraordinária, sobrenatural, que somente o Senhor pode fazer. Nos surpreenda, Jesus, e que as nossas expectativas possam ser lançadas em Ti nessa noite. Nós Te agradecemos. Amém.
Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Vamos cantar só um pedacinho dessa música? Vamos lá? Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez.
Se quem vai impedir?
Se decidido eu sou.
Pois quem me prometeu?
Eu quero ouvir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Minha sorte Ele mudará. Eu quero ouvir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Só vocês. O meu nunca falhará. Eu sei que chegará. Tem um som desse lado aqui, ó. Vamos ver se esse lado melhora. Vamos lá. O meu Deus. Só marca. Só marca. Minha sorte Ele muda. Diante. Eu quero ver esse lado agora. Só esse lado aqui, vamos lá. O meu. Minha sorte Ele muda. Para encerrar agora todo mundo, vamos lá. Todo mundo. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Eu quero ouvir uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Aleluia. Dá vontade de cantar um pouquinho mais. Amanhã a pastora está ali olhando para mim, falando menos, menos. Aí eu falei, eu estou cantando com voz só de cabeça para não forçar o diafragma, mas não convenci não. Boa noite. Boa noite forte eu posso dar, né? Boa noite. Paz seja convosco. Graças a Deus por tudo que a gente tem vivido nesses dias. Obrigado, louvor. Há uns 3 meses atrás, um pouco mais, eu comecei um processo de cuidar da minha vesícula, que já faz alguns anos que eu venho sofrendo com pedra na vesícula. E aí, a pastora, vamos atrás disso, vamos fazer exames, etc. E aí, recentemente, também fui na casa da minha mãe começou, você não vai operar? Você não vai atrás desse negócio de vesícula? Aí eu falei assim, esposa e mãe falando no ouvido, olha, isso daqui tem que tomar cuidado, né? E aí eu fui pro gastro, todo mundo sabe que eu já tenho 50 anos, não parece, né? Sabia que você pensou isso. Não parece. Olhando assim, você dá uns 32, 33, mas fazer o quê, né? Se o tempo foi bom para mim e não foi para você, eu não tenho culpa, tá bom? Dr. Carlos Junto fala que tem uns que roda murcho, né? Dr. Carlos Diabo Barata. E eu fiz endoscopia e colostopia. E na endoscopia descobri uma irritação na parede do estômago, né? Um início de uma gastrite. E também no meu intestino, pólipos. E no meu reto, células pré-cancerígenas. Então, isso daí por si só já foi uma coisa extraordinária. Acho que eu já até falei alguma vez aqui. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pastor Osana, que cuida do pastor Jack. E eu saí de lá assim muito renovado, porque eu não esperava que eu iria ter aquela notícia. Eu conversei com o doutor e ele me passou. Aí eu me preparei para a operação da vesícula. E para mim, eu sou bem honesto para vocês, tem uma coisa que eu não curto, eu não gosto, está na minha natureza. Eu não gosto de desligar. Dormir legal, repousar legal, entendeu? Se não tiver legal, tomar um remedinho para dar um relaxante muscular legal. Mas esse negócio de tomar anestesia e ficar no escuro, não é comigo não. Não tenho medo de morrer não, mas eu não gosto de tomar anestesia. Mas eu entendi que eu deveria passar por isso. Me preparei psico, emocionalmente falando, para não ter nenhum problema. E quando eu fui para a operação, aí é uma operação simples de videolaparoscopia. Aí a coisa deu uma complicada, porque eu não tinha pedrinhas. Eu tinha dois cocos de macaúba e dois dados. Então, um desses coquinho assim, ó, desse tamanho mais ou menos, estava colado na saída da vesícula, impedindo que ela pudesse soltar o líquido. E isso daí causou uma inflamação crônica que eu venho carregando isso. Aprendi a conviver, né, com essa questão, mas a cirurgia acabou demorando mais de 2 horas. O próprio médico, ele conversou muito com a pastora, depois conversou comigo. Mas para a honra e glória do Senhor, desde o dia que eu operei até agora, a gente está em stand-by, fazendo o mínimo de esforço possível, descansando. E hoje, graças a Deus, eu me senti confortável para trazer uma breve mensagem para vocês. Acredito que a pior fase já passou, mas ainda inspira cuidados, porque isso daqui pode virar uma hérnia, né? Então, para quem conhece do negócio, então por isso que a pastora está olhando para mim ali, está dando um sorrisinho amarelo, para. Mas, glória a Deus, eu queria fazer uma oração de agradecimento, porque eu acredito que eu vou viver os melhores anos da minha vida ainda. Eu sempre profetizei isso. Eu, com 45 anos de idade, eu vendi minha empresa e disse para Deus que eu não queria dar os últimos dias da minha vida para o Senhor. Eu queria dar os melhores anos da minha vida, que é a fase madura, a fase que eu ainda tenho força física e tenho condições tanto psicológicas quanto emocional e principalmente uma vida espiritual, né, que não nasceu hoje, já tem sido regada durante muitos anos, para que eu pudesse oferecer como algo que agradasse ao meu Deus. E menos de 5 anos depois, a gente passa por esses processos aí difíceis, mas eu gostaria que vocês se inspirassem no pastor e na pastora de vocês, porque nós não somos pessoas que nos esmurecem e que ficam se entregando por qualquer coisa, né? As pessoas não sabem a história da pastora Osana, mas a pastora Osana, ela participou do ofício fúnebre do esposo que veio a óbito às 5 horas da tarde no cemitério, e às 7 horas da noite ela estava num púlpito pregando. Então vocês não têm uma pastora fraca aqui, vocês têm uma pastora que é uma mulher de Deus. O pastor de vocês enterrou a esposa numa quarta-feira, quando foi naquela mesma semana eu estava atendendo, e no domingo eu estava dando e fazendo os 2 cultos aqui, o pastor está aqui de prova. Então as pessoas olham, nós não somos super-homens, super-mulheres, mas nós temos um Deus que sustenta. Nós temos um Deus que nós passamos pelo vale da sombra e da morte, sim, mas Ele está conosco. Então, se você não puder olhar para mim, para a minha vida, e falar, não, eu quero ser igual ao meu pastor, então eu não mereço estar aqui em cima. E eu tenho buscado a Deus nesses dias para que eu possa fazer valer a pena, que você possa olhar para mim e para o pastor e para nós, como líderes dessa igreja, falar, nós temos pastores que são resilientes, que têm força, que têm caráter, que têm vida com Deus e que têm um testemunho para dar. Testemunho não nasce enquanto você está deitado no sofá da sala, tomando uma Coca-Cola gelada, assistindo Netflix. Testemunho nasce no meio de dias difíceis, como nós enfrentamos durante 580 dias de pandemia, ou mais, que já estamos, mais de 590 dias de pandemia, e nós nunca deixamos de servir ao corpo do Cristo aqui na igreja local. Então está na hora da gente acordar e tomar uma posição com Deus. E esse testemunho, mais essa situação que a gente passa, que eu passei recentemente, é para que você entenda que nós precisamos dar uma resposta. Tem coisa que depende de Deus, olha para mim, mas tem coisa que depende de você. Tem coisa que é Deus que vai fazer, mas tem coisas que é você que tem que responder ao Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26.
O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
Gênesis 26, 20 diz assim: os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isto, chamou aquele poço
Seque, porque contenderam com...
Então cavaram outro poço. Dá uma melhorada no meu retorno. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso ele chamou Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso ele chamou de Reobote e disse: porque o Senhor agora alargou e crescemos nessa terra. Eu vou repetir, o primeiro poço ele chamou de Ezeque, diga comigo, Ezeque, Ezeque, porfia, Sitna, contenda, Reobote, alargou o Senhor, amém? Imagina, no capítulo de número 26, no versículo 12, se vocês verem como Deus era com Isaac, versículo 12, abre a sua Bíblia e lê, por favor, está dizendo assim: naquele mesmo ano, semeou Isaac numa terra seca, e cada semente produziu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Imagine um cara que foi semear no meio do deserto, diga comigo, louco? Diga comigo, doido? Diga, o Evangelho é uma loucura. Deus manda você semear, fazer coisas que ninguém vai entender. Por isso que você tem que ter uma intimidade, uma sós com Deus. E aí então, ele semeou, e cada semente que caiu na terra produzia 100 por 1. E ele viu que Deus era com ele, ele estava na terra de Gerar. Agora ele pegou e lembrou que o pai dele, Abraão, tinha cavado poços. E ele falou: eu vou liberar esses poços e vou desfrutar, porque isso é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que um homem de bem deixa uma herança para o filho do seu filho. A Bíblia diz que um homem de bem deixa uma herança para o filho do seu filho. Eu vou repetir isso porque isso marcou meu coração em um determinado momento. Um homem de bem deixa uma herança para o filho do seu filho. Vocês estão mexendo, estão... Então assim, Isaac falou: eu vou desentulhar o poço do meu pai, porque ali tem uma bênção. E ele foi lá e tirou o entulho, mas o povo daquela terra ficou com inveja dele. E a Bíblia diz que eles começaram a criar um problema sério. A Bíblia diz